sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Bem-vindos a esta emissão nesta quarta-feira, o primeiro dia de julho. É o dia da independência do Burundi e também do Ruanda, foi em 1962. É também o dia nacional da Somália, que assinala a unificação da Somália com a Somalilândia. Isso foi em 1960 e hoje é também o dia em que o território de Hong Kong foi devolvido à China pela Grã-Bretanha. Isso foi em 1997. Hoje aqui na capital americana, lá fora, o céu a brilhar, 29 graus centígrados. Ao microfone, João Santa Rita, nos primeiros 30 minutos de 90 minutos de emissão, com a produção do Mariano Bartolomeu. E vamos começar, como sempre, com os títulos das notícias internacionais. Mais de 50 pessoas mortas em manifestações na Etiópia após assassinato de um popular cantor. Termina hoje o referendo na Rússia com resultados a indicarem vitória para Vladimir Putin. Como sempre, a primeira meia hora, de hora e meia de emissão, é dedicada à Angola. Zé Lula dos Santos aguarda sentença no caso dos 500 milhões. Destacada entidade do governo provincial do Kwanza Sul volta a ser preso, agora com dois alegados cúmplices. Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já, vamos às notícias internacionais. Forças do exército da Etiópia estão hoje a patrulhar as ruas da capital Addis Abeba devido a crescentes manifestações que se alastraram para a capital e que estão a provocar confrontos entre membros da etnia Oromo e outros. Pelo menos 50 pessoas foram mortas na região da Oromia após o assassinato de um cantor popular, disse um porta-voz da polícia. Entre os mortos estão manifestantes que acusavam as autoridades do assassinato e também polícias. Akalu Undessa foi morto a tiro na noite de quinta-feira, no que a polícia disse ter sido um assassinato, mas não deu outros pormenores. Ele pertence ao maior grupo étnico da Etiópia, Oromo, que há muito se queixa de estar excluído do poder. Resultados preliminares indicam que os eleitores russos aprovaram mudanças constitucionais que dão ao presidente Vladimir Putin a possibilidade de permanecer no poder até 2036. A Comissão Central Eleitoral disse que, com a contagem de 78% dos votos, 73% dos eleitores aprovaram as emendas constitucionais e menos de 26% votaram contra. Observadores independentes, jornalistas e mesmo alguns membros da Comissão disseram terem-se registado muitas irregularidades em mesas de voto. Hoje é o último dia da votação, que se iniciou a 25 de junho. O governo britânico anunciou que vai conceder direito de residência a cerca de 3 milhões de residentes de Hong Kong que poderão depois tornar-se cidadãos britânicos. Esses cidadãos de Hong Kong possuem documentos conhecidos como passaporte nacionais do ultramar. No passado mês de maio, o governo chinês tinha afirmado que isso viola a lei internacional e acordos assinados com a China. A polícia de Hong Kong deteve hoje 180 pessoas, entre as quais 7 acusadas de transgressão à nova lei de segurança nacional durante manifestações de protesto contra essa lei, que juntaram milhares de pessoas. As manifestações assinalaram o 23º ano da transferência de soberania do Reino Unido para a China e desafiam a nova legislação de segurança nacional aprovada ontem pela Assembleia Nacional Popular em Pequim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje notícias de que foi informado pelos serviços de inteligência de que a Rússia tinha oferecido recompensa a guerrilheiros talibã no Afeganistão para matarem soldados e cidadãos americanos. O presidente disse tratar-se de mais uma mentira do jornal New York Times e citou entidades militares americanas como tendo dito que não havia provas para comprovar a informação. O conselheiro nacional de segurança, Robert O'Brien, disse que o presidente tinha sido informado das alegações, apesar de anteriormente a Casa Branca ter afirmado que isso não tinha acontecido. Um senador democrata acusou o presidente de não cumprimento do seu dever. Entidades oficiais americanas dizem que a informação foi passada a todos os setores dos diversos serviços de inteligência e também a países aliados. O presidente Trump aprovou, entretanto, um plano para organizar a retirada de 9.500 soldados americanos que estão na Alemanha, um projeto que será apresentado nas próximas semanas ao Congresso e depois aos aliados da NATO, disse o Pentágono. Ao todo, os Estados Unidos têm aproximadamente 34.500 soldados na Alemanha. A China anunciou hoje represálias contra quatro órgãos de comunicação norte-americanos que operam no país asiático, isto depois de medidas semelhantes tomadas pelos Estados Unidos contra a imprensa estatal chinesa. As agências de notícias Associated Press e United Press International, a televisão CBS e a rádio NPR vão ter que fornecer dentro de 7 dias a lista dos seus funcionários, a lista dos seus imóveis e contabilidade na China, anunciou Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Em junho passado, pela segunda vez, os Estados Unidos designaram meios de comunicação chineses como entidades estrangeiras, exigindo que se submetam às regras e regulamentos que cobrem as missões diplomáticas. Em fevereiro passado, 5 meios de comunicação, incluída a agência noticiosa oficial Xinhua e a televisão estatal CGTN, passaram já a estar obrigadas a cumprir com essa decisão. Em retaliação, a China expulsou em março jornalistas dos órgãos americanos New York Times, Wall Street Journal e Washington Post.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir do Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Vamos hoje começar em Luanda. O Tribunal Supremo vai decidir no próximo dia 9 a sentença de Zenu dos Santos, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, e dois outros acusados no chamado processo dos 500 milhões. Ontem, o Ministério Público de Angola pediu ao Tribunal uma pena de prisão não inferior a 10 anos para o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Valder Filipe, e de até 7 anos para Zenu dos Santos, bem como para o empresário Jorge Gaudens Sebastião. O pedido foi feito nas alegações finais do julgamento, no caso dos 500 milhões, em que aqueles três arguídos foram acusados de crimes de tráfico de influência, branqueamento de capitais e burla por defraudação. A transferência era uma espécie de pagamento avançado para uma empresa criada pelos arguídos, a fim de montar uma operação de financiamento para Angola no valor de até 30 mil milhões de dólares. A acusação pediu ao Tribunal para ignorar uma carta do antigo presidente Eduardo dos Santos, em que este confirmou ter dado ordens para a transferência. Um dos advogados de defesa, Sérgio Raimundo, considerou infundada a acusação aos réus do crime de peculato e de branqueamento de capitais, afirmando que o montante em causa nunca saiu do controle do Estado angolano e o mesmo estava depositado numa instituição fiduciária. O Ministério Público pediu também que os arguídos indemnizem o Estado angolano. O secretário do governo do Coanza Sul, Carlos Henriques, e mais dois funcionários foram presos depois de, segundo a polícia, terem sido apanhados em flagrante delito numa tentativa de esconder ou destruir documentos. Carlos Henriques encontrava-se em liberdade condicional, sob termo de identidade e residência, depois de ter sido detido no passado dia 10 de junho do ano em curso por suposto cometimento de crime de peculato. Ele tinha sido solto após pagamento de uma caução no valor de mais de 3 milhões de kwanzas. As autoridades confirmaram que estão em curso, por outro lado, investigações a outros crimes que podem ter sido cometidos por Carlos Henriques. A sua prisão foi confirmada pelas autoridades, conforme nos diz o Fernando Caetano.
O facto foi confirmado pelo diretor provincial do SIC Kwanza Sul, subcomissário Oliveira de Almeida.
Dizer que vá confirmo de facto a detenção do secretário-geral e dois funcionários do seu gabinete. Estes foram detidos em flagrante delito pelo atos de continuação da atividade criminosa. Portanto, os atos estão todos formalizados e foram presentes então ao Ministério Público para a legalização da mesma detenção. Foram detidos em flagrante nas horas dessa própria, no bairro Bixinga.
E com que provas foram detidos?
São provas processuais que são criadas nos atos, que também, à luz do artigo 70, que é o segredo do Estado, segredo processual, não se pode, de facto, serem aqui ditas, mas, na verdade, foram detidos, isso é que se confirma.
Entretanto, o diretor do SIC afirma que Carlos Henriques e seus comparsas detidos em flagrante são acusados de um outro crime cujo processo encontra-se em segredo de justiça.
Isto é um outro processo, são outros fatos que não têm a ver com a prestação anterior. Por isso, o Ministério Público saberá a sua iniciação concreta e nada tem a ver com a prestação anterior. Os atos já estão com o Ministério Público para produzir o primeiro interrogatório, ou seja, a liberação dos mesmos. São um funcionário sénior do mesmo gabinete, que é o gabinete, o homem que estava suspenso.
Está novamente detido o secretário-geral do governo do Kwanza Sul, Carlos Henriques, há poucos dias da sua libertação por termo de identidade e residência, com uma caução de mais de 3 milhões de kwanzas, por ter desrespeitado os órgãos de justiça e supostamente por tentativa de queima de arquivo. Carlos Henriques havia sido detido dia 10 de junho e solto dia 22 do mesmo mês, com mandado assinado pelo juiz-presidente do Tribunal de Comarca do Sumbe, Pedro de Nazaré Pascoal. Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Continuam as reações ao pronunciamento do presidente do MPLA, João Lourenço, sobre o combate à corrupção em Angola. O presidente considerou que fez mais em 2 anos que nos últimos 43 anos na luta contra a corrupção. Manuel José tem reação no Parlamento.
A UNITO, o maior partido na oposição, considera contraditório o que diz o líder do MPLA, a parlamentar Albertina Navembangolo, enumera o que o país ganhou desde a entrada em cena do novo presidente da República.
Há instabilidade total, o país está a caminhar para a quinta recessão, o custo de vida das populações piorou, o preço do saco de arroz quase que triplicou, as pessoas estão a morrer de malária, milhares de pessoas neste momento estão a perder vidas, crianças, porque não temos um sistema de saúde correspondente àquilo que é a demanda do nosso cidadão. Penso que o Sr. Presidente devia satisfazer-se o dia em que o indicador de qualidade da vida dos cidadãos for satisfeito. De contrário, o combate à corrupção ainda continua seletivo. Em muitos casos até parece alguma vingança de compadres.
Por outro lado, é convicção da UNITA que o presidente do MPLA já está a levar a cabo uma autêntica campanha para os pleitos que se aproximam.
Comida já vai em sacos do MPLA. Os jovens que parecem ONG estão vestidos de camisolas do presidente, quer dizer, num ato completo de aproveitamento político sem precedentes. Vemos grupos de instituições com capa do governo a irem para as comunidades, inaugurarem obras no âmbito da campanha. O presidente da República, o presidente do MPLA, está a preparar a nova vaga.
Na mesma linha de pensamento está o líder de bancada parlamentar da Casa CE, Alexandre Sebastião André, considera um absurdo o presidente querer comparar o que fez em 2 anos ao que aconteceu em 43 anos no país.
Aquela força do general João Lourenço está desaparecendo. A gente já não vê esse combate à corrupção. Não sei onde está a ser combatida, porque o epicentro da corrupção está mesmo no partido maioritário que é o MPLA. E agora o presidente João Lourenço já não está a combater, já nem fala mais da corrupção. É necessário sermos humildes, sermos enaltecidos, não a autoenaltecimento.
O Partido de Renovação Social, PRS, diz que o presidente do MPLA está equivocado em relação ao combate à corrupção. Diz Benedito Daniel, o presidente.
Que em pleno combate à corrupção ainda continuam a desaparecer dinheiros nas contas dos pacatos cidadãos, ainda continuam a aparecer dinheiros nos bancos de Estado em Angola e este combate parece estagnar e por esta altura parece abrandar.
De Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Os partidos da oposição parlamentar em Angola manifestaram-se contra o despedimento de 1.600 trabalhadores do Banco de Poupança e Crédito, BPC. Esses partidos desvalorizam as prometidas indenizações aos visados. Venâncio Rodrigues.
A UNITA, o PRS e a Casa CE apontam o dedo ao partido no poder, o MPLA, de alegadamente ter estimulado a falência da instituição. O principal banco público do país anunciou que, a partir de 13 de julho, vai despedir um terço dos seus 4.800 funcionários como resultado do encerramento de 106 dependências em 13 províncias do país, 22 das quais em Luanda. A medida foi justificada pelo presidente do Conselho de Administração, André Lopes, com a necessidade de reduzir os custos operacionais da instituição em face da deterioração dos seus ativos, que, segundo afirmou, nos últimos 7 anos tiveram prejuízos acumulados de 404,7 mil milhões de kwanzas até dezembro de 2019. A deputada Mihaela Weber da UNITA diz, entretanto, que o seu partido não concorda com o despedimento de trabalhadores em tempo de crise e acusa o partido no poder de permitir a redução dos postos de trabalho, contrariando as suas próprias promessas eleitorais.
Achamos que não é correta a decisão do despedimento, porque, de facto, neste momento são famílias que vão ser colocadas na indigência. Mesmo que haja uma indemnização, durante quanto tempo é que vai durar este dinheiro para estas famílias? Portanto, estão a colocar famílias na indigência, estão a criar problemas sociais nos seios dos trabalhadores. A divisa de Sua Excelência, o Presidente João Lourenço, quando da campanha, e portanto o que está a acontecer é exatamente o contrário. São empresas que estão a falir, instituições públicas em que o Estado é acionista, que estão a colocar cidadãos no desemprego. Portanto, está a fazer exatamente o contrário daquilo que prometeu.
Por sua vez, o vice-presidente da Casa CE, Manuel Fernandes, exige do BPC seriedade no cumprimento das promessas de compensação aos trabalhadores a despedir.
Seja qual o montante que for definido, mas um despedimento é sempre um despedimento e não deixa de ser preocupante. Porque independentemente desta pessoa perder a estabilidade de sustentar a sua família, mas também o Estado vai perder naquilo a que os impostos indiretos dizem respeito, que o BPC é um banco falido. Sendo um banco também com capital do Estado, primeiro se honra com esses compromissos para que naquilo que lhe for ressarcido e no âmbito do empreendedorismo, cada um desses funcionários ver o que é que ele pode fazer no sentido de poder ter algo que lhe dá rendimento para poder continuar a sustentar a sua família, né?
Rui Malopa, secretário-geral do PRS, considera incompreensível que um banco com capitais do Estado coloque na rua um número tão elevado de trabalhadores.
Não se diga que haja alguma indemnização, mas entendemos que o banco deveria ter ponderado criar mecanismos.
André Lopes prometeu um processo de despedimento gradual e por mútuo acordo com os abrangidos pela medida. Venâncio Rodrigues, a partir de Luanda, para a Voz da América.
Estamos a transmitir em onda curta, onda média, também FM, com várias rádios na Guiné-Bissau. Mais tarde, quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras da Guiné-Bissau em sintonia conosco e também a Rádio Morabeza em Cabo Verde.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Tamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
Esta sexta-feira no Angola Fala Só vamos ter connosco Albino Paquiti. Ele é teólogo, analista e jurista, é professor universitário de filosofia do direito. Portanto, uma oportunidade para discutirmos a situação da religião em Angola com este teólogo, Albino Paquiti, e particularmente o futuro da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola, a IURDA, tem estado nas notícias com membros angolanos a revoltarem-se contra a dominação brasileira. Pode já enviar as suas perguntas agora para o WhatsApp da Voz da América. O número é 1-908-652-4584. Ou pode enviar perguntas também para o Facebook. Portanto, VOA Português. O programa vai ser gravado devido às medidas de proteção contra o coronavírus. Portanto, é importante que mande as suas perguntas antes de gravarmos o programa amanhã. Da proposta de lei de expropriação por utilidade pública em Angola, o governador de Benguela, Rui Falcão, avisou latifundiários, muitos, detentores de 20 e 30 mil hectares de terra sem qualquer produção, que o direito à exploração está prestes a ser revogado. Se o governo deu, o governo pode tirar, disse Rui Falcão. O governante assegurou que está para breve, com efeito, o início da expropriação dessas grandes explorações. Há quem diga, contudo, que devido ao facto dessa terra não ter sido utilizada, vai ser preciso a intervenção do governo em ajuda material, pois muitas zonas estão sem acesso devido ao crescimento do matagal. João Marcos.
quem percorre diariamente fazendas abandonadas, como é o caso do agricultor António Manuel. Diz que as sequelas do conflito armado continuam presentes, com a realidade a exigir equipamento pesado para a abertura de vias. Após ter ouvido o anúncio de expropriações nesta terça-feira, numa reunião do Conselho de Auscultação da Comunidade, o produtor manifestou alguns receios.
Durante a guerra, as árvores cresceram. Tudo o que era fazendas tornou-se matas fechadas. Metendo máquinas lá a trabalhar, os tratores partem-se todos. Então tem de haver bulldozers para limpar o terreno, desbarbar, para quando os tratores entrarem, conseguirmos conservar os tratores. Isso que é muito caro, por isso que devia ser o governo a dar a primeira ajuda, porque não é qualquer empresário que está capacitado.
O governador de Benguela, Rui Falcão, que sugere aos empresários o recurso ao crédito, embora garanta a chegada à província de equipamento para a desmatação, avança a solução para o fim dos desperdícios.
Daqui a dia vamos começar a fazer expropriação. Nós não podemos continuar a enviar a gente com 30 mil hectares e que nenhum trabalha. Só quer a terra para fazer negócio, para ver se aparece alguém para dar uns milhões. Vai perder a terra. Como é que um indivíduo que está numa área fértil, tem 15 mil hectares, não vai dar nada, e o Estado fica de braços cruzados a assistir? Não. O Estado, assim como lhe entregou, vai virar.
Com a proposta de lei de expropriação por utilidade pública, o Executivo pretende substituir a atual, com mais de 45 anos e que vem sofrendo alterações. Analistas ouvidos pela Voz da América alertam para a possibilidade de tensão social. De Benguela, João Marcos, para a Voz da América.
Página desportiva, vamos começar com o Eduardo Camavinga, o jovem franco-angolano, nascido em Cabinda, tem apenas 17 anos de idade, joga no Rennes, em França, e é cobiçado pelo Real Madrid. A sua venda para o clube espanhol estava dada como certa, mas agora o presidente do Rennes disse que os 80 milhões de euros oferecidos pelo Real Madrid não chegam. Nem pensar nisso. Florian Maurice, diretor do Rennes, disse que, na verdade, nunca houve do Real um interesse real por Camavinga. 80 milhões? A resposta é não, disse Morrissa. Vamos ver se o Real aumenta a parada ou se Camavinga vai continuar no Rennes. Ele nasceu em Cabinda, mas foi para a França com apenas 2 anos de idade. Real Madrid está, entretanto, mais próximo de destronar o Barcelona do título de campeão de Espanha. Isto apesar de não ter jogado ontem, mas o atual campeão, o Barcelona, voltou a empatar. Desta vez em casa, desta vez novamente a 2 golos. Lionel Messi marcou o seu golo 700 da sua carreira, mas não chegou. Jogo de 3 penaltis, 1 para o Barça, 2 para o Atlético Madrid. Se Real Madrid vencer amanhã contra o Getafe, aumenta a sua vantagem para 4 pontos. Depois disso, com 5 jogos por disputar, o Barcelona terá que vencer todos os seus restantes jogos e o Real Madrid terá que perder pontos em 2 jogos para perder o campeonato. E o Barça tem calendário mais difícil. O seu próximo jogo é contra o Villarreal. Creio que o Barcelona está prestes a dizer adiós ao campeonato. Como dissemos, Messi marcou o seu golo 700 da sua carreira e juntou-se a um grupo muito pequeno dos maiores goleadores da história. A lista é comandada por Pelé, com 1.279 golos, seguido de Joseph Bichan, com 805, e Romário com 772. Mas nos jogadores ainda ativos, quem comanda é Cristiano Ronaldo, CR7, com um total de 728 golos em 1.005 jogos. Messi tem 700 em 862 jogos. Seguem-se Zlatan Ibrahimovic com 540, Luís Soares 472 e Robert Lewandowski com 466 golos. Ontem, em Itália, Cristiano Ronaldo marcou mais um golo na vitória do Juventus sobre o Genoa por 3-1. Juve está mais próximo do campeonato, tem 4 pontos de vantagem sobre o Lazio. Mas ainda faltam 9 jogos. Em Portugal, hoje, o Sporting vai procurar aumentar a vantagem na luta pelo 3º lugar. Joga em casa contra o Gil Vicente no jogo que encerra a 29ª jornada da Primeira Liga Portuguesa. Ontem o Braga perdeu. Num jogo de muitos golos, perdeu por 4-3 com o Rio Ave e embora se mantenha em quarto lugar, é agora perseguido de perto pelo Rio Ave, que tem menos 3 pontos. O treinador do Sporting de Braga, CC Custódio Castro, pediu a sua saída do cargo que ocupava apenas desde março, quando Ruben Amorim deixou o Braga para o Sporting, que desde então não perde. Os Leões, que registram 3 vitórias consecutivas no campeonato e ainda não perderam com Ruben Amorim, vão procurar aproveitar, portanto, a derrota do Sporting de Braga para aumentar a vantagem na luta pelo terceiro lugar. Se ganhar, fica com 5 pontos de vantagem sobre o Braga. Vamos agora para Moçambique, onde parece estar a aumentar a perseguição e intimidação de jornalistas. Ramos Miguel.
Segundo os jornalistas, só em junho findo foram detidos pelo menos 5 jornalistas, sendo 2 na província de Sofala, outros tantos na província de Inhambane e 1 na cidade de Maputo, o que constitui um motivo de muita preocupação. A mais recente detenção foi do jornalista Omardino Omar, do portal Carta de Moçambique, no dia 25, na cidade de Maputo, tendo sido conduzido à cadeia central da Machava no dia seguinte, depois de ter estado no tribunal que determinou um julgamento sumário. O editor do portal Mediafax, Fernando Banzi, que já fora julgado por alegado crime de difamação, diz que até parece que os poderes político e judicial se uniram contra os jornalistas.
Há ações que parece que até são ações coordenadas entre o poder político e o poder judicial para dar sinais aos jornalistas de que, olha, estamos de olho em vós. Se vocês fizerem isso, vos irá acontecer coisas xixi.
Ainda o mês passado, o Ministério Público constituiu arguidos os jornalistas Fernando Veloso e Matias Juguente do Semanário Canal de Moçambique, acusado de violação de segredo do Estado por publicarem um alegado acordo confidencial sobre a segurança nas obras de construção dos projetos de gás natural em Cabo Delgado. Esta figura de segredo do Estado, segundo o jurista e jornalista Tomás Vera Mário, lamentavelmente tem sido usado até em violação da lei de acesso à informação.
Então achamos isso muito preocupante.
Quantas vezes não ouvimos dizer que um jornalista foi baleado e o caso não é investigado? Interrogou-se Lázaro Zandamelo da Justiça Social.
É lamentável ouvirmos que o fulano foi baleado, pois as investigações não vão para mais além e terminam só na publicação de que o jornalista X foi baleado.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Estamos a chegar ao fim desta primeira meia hora, da hora e meia de emissão. A segunda meia hora, o Ramos Miguel vai estar aqui com mais detalhes sobre esta questão. A segunda meia hora a cargo do Amâncio Miguel. Até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com alguma música.
Sam. Estimado ouvinte, as nossas melhores saudações a partir de Washington, D.C. Esta é a Voz da América na sua emissão em português neste 1 de julho de 2020. Nos próximos 30 minutos, Amâncio Miguel ao microfone. Desde já, votos de uma ótima escuta. Hoje nas notícias, Exército da Etiópia patrulha Addis Abeba, a capital, após aumento da violência entre grupos étnicos. Comissão Eleitoral da Rússia anuncia a vitória de Vladimir Putin no referendo constitucional. Donald Trump nega ter sido informado que a Rússia estava a dar recompensa a guerrilheiros afegãos para matarem americanos. A Voz da América transmite em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada em Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Esta emissão está na internet www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Twitter e Instagram com notícias em texto, áudio e vídeo. E o nosso WhatsApp é o +1 908 652 4584. Comigo na produção, Mariano Bartolomeu. As notícias a esta hora aqui na Voz da América com o João Santa Rita.
Forças do Exército da Etiópia estão hoje a patrulhar as ruas da capital Addis Abeba devido a crescentes manifestações que se alastraram para a capital e que estão a provocar confrontos entre membros da etnia Oromo e outros. Pelo menos 50 pessoas foram mortas na região da Oromia após o assassinato de um cantor popular, disse um porta-voz da polícia. Entre os mortos estão manifestantes que acusavam as autoridades do assassinato e também polícias. Akalu Undessa foi morto a tiro na noite de quinta-feira, no que a polícia disse ter sido um assassinato, mas não deu outros pormenores. Ele pertence ao maior grupo étnico da Etiópia, Oromo, que há muito se queixa de estar excluído do poder. Resultados preliminares indicam que os eleitores russos aprovaram mudanças constitucionais que dão ao presidente Vladimir Putin a possibilidade de permanecer no poder até 2036. A Comissão Central Eleitoral disse que, com a contagem de 78% dos votos, 73% dos eleitores aprovaram as emendas constitucionais e menos de 26% votaram contra. Observadores independentes, jornalistas e mesmo alguns membros da Comissão disseram terem-se registado muitas irregularidades em mesas de voto. Hoje é o último dia da votação, que se iniciou a 25 de junho. O governo britânico anunciou que vai conceder direito de residência a cerca de 3 milhões de residentes de Hong Kong que poderão depois tornar-se cidadãos britânicos. Esses cidadãos de Hong Kong possuem documentos conhecidos como passaportes nacionais do ultramar. No passado mês de maio, o governo chinês tinha afirmado que isso viola a lei internacional e acordos assinados com a China. A polícia de Hong Kong deteve hoje 180 pessoas, entre as quais 7 acusadas de transgressão à nova lei de segurança nacional durante manifestações de protesto contra essa lei, que juntaram milhares de pessoas. As manifestações assinalaram o 23º ano da transferência de soberania do Reino Unido para a China e desafiam a nova legislação de segurança nacional aprovada ontem pela Assembleia Nacional Popular em Pequim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje notícias de que foi informado pelos serviços de inteligência de que a Rússia tinha oferecido recompensa a guerrilheiros talibã no Afeganistão para matarem soldados e cidadãos americanos. O presidente disse tratar-se de mais uma mentira do jornal New York Times e citou entidades militares americanas como tendo dito que não havia provas para comprovar a informação. O conselheiro nacional de segurança, Robert O'Brien, disse que o presidente tinha sido informado das alegações, apesar de anteriormente a Casa Branca ter afirmado que isso não tinha acontecido. Um senador democrata acusou o presidente de não cumprimento do seu dever. Entidades oficiais americanas dizem que a informação foi passada a todos os setores dos diversos serviços de inteligência e também a países aliados. O presidente Trump aprovou, entretanto, um plano para organizar a retirada de 9.500 soldados americanos que estão na Alemanha, um projeto que será apresentado nas próximas semanas ao Congresso e depois aos aliados da NATO, disse o Pentágono. Ao todo, os Estados Unidos têm aproximadamente 34.500 soldados na Alemanha. A China anunciou hoje represálias contra 4 órgãos de comunicação norte-americanos que operam no país asiático, isto depois de medidas semelhantes tomadas pelos Estados Unidos contra a imprensa estatal chinesa. as agências de notícias Associated Press e United Press International, a televisão CBS e a rádio NPR vão ter que fornecer dentro de 7 dias a lista dos seus funcionários, a lista dos seus imóveis e contabilidade na China, anunciou Zhao Lijian, porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da China. Em junho passado, pela segunda vez, os Estados Unidos designaram meios de comunicação chineses como entidades estrangeiras, exigindo que se submetam às regras e regulamentos que cobrem as missões diplomáticas. Em fevereiro passado, 5 meios de comunicação, incluída a agência noticiosa oficial Xinhua e a televisão estatal CGTN, passaram já a estar obrigadas a cumprir com essa decisão. Em retaliação, a China expulsou em março jornalistas dos órgãos americanos New York Times, Wall Street Journal e Washington Post.
A oposição acusa o governo de São Tomé e Príncipe de má gestão dos fundos destinados às medidas de prevenção e mitigação dos efeitos da Covid-19. Reporta Oscar Medeiros.
No seu quadro de despesas submetido à Assembleia Nacional, o governo menciona que comprou máscaras ao Instituto Marquês de Valflor no valor de 44 mil euros, mas depois do referido Instituto ter dito em comunicado que nunca vendeu este material ao governo santomense, o primeiro-ministro Jorge Bom Jesus diz que tratou-se de um lapso.
É possível que tenha havido algum lapso, não sei, é possível, porque, de facto, o que o Instituto Valflor comprou, adquiriu, são testes rápidos, são os 3 mil testes rápidos, no momento em que nós estávamos aflitos.
A oposição acusa o governo de falta de coerência.
É o seu relatório, senhor primeiro-ministro. É o senhor que nos disse que o Instituto Vale Flor é só que nos induziu então em erro. Até um jornalista falou disso. E agora está com uma queixa-crime por cima. Então o senhor tem que retirar a queixa-crime e dizer que não, desculpe, lá foi o lapso nosso.
O líder parlamentar da ADI, Abnildo de Oliveira, considera que o caso ganha outros contornos pelo facto do ministro da Saúde, Edgar Neves, ter sido, há 2 anos, antes de entrar para o governo, coordenador do projeto Saúde para Todos, gerido pelo Instituto Marquês de Valflor.
O Instituto Valflor emitiu um comunicado e foi publicado na página oficial do governo, do Ministério da Saúde, contrariando a posição do governo. E o governo, em momento algum, contrariou. Só hoje é que veio admitir, depois de várias insistências, não é que nós tínhamos relatório, é que o primeiro-ministro então admitiu o lapso.
O deputado da oposição pediu ainda outros esclarecimentos.
Disse o senhor primeiro-ministro no dia 19 de maio o seguinte: neste momento recebemos o apoio do FMI e alojamos neste fundo de resiliência. FMI 12,3 milhões. Entretanto, dos 12,3 milhões de dólares, o relatório em análise que veio à Casa Parlamentar diz que o fundo resiliente foi constituído neste mesmo dia 19 de maio com um montante de 5 milhões de dólares. A bancada do grupo parlamentar gostaria de saber a razão pela qual neste fundo de resiliência só foram colocados 5 milhões de dólares. Onde é que foram parar os 7 milhões e os outros?
O primeiro-ministro respondeu.
Os dinheiros, naturalmente, vão ser usados para tudo aquilo que nós estamos a fazer em termos de medidas de mitigação, mas há os funcionários públicos para pagar. E, como sabem, portanto, a administração pública consome por volta de 4 milhões de dólares por mês.
A oposição diz que não ficou esclarecida e avisou que vai avançar com uma moção de censura ao governo de Jorge Bom Jesus. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Familiares e ativistas de direitos humanos manifestam preocupação com o que consideram de um silêncio assustador e desumano das autoridades moçambicanas na investigação do desaparecimento de Ibrahim Baruco, após os telemóveis de jornalistas voltarem a ficar contactáveis há 2 semanas. Reportagem de Moçambique, a partir concretamente de Manica, com o André Batista.
Ibrahim Baruco, jornalista de rádio comunitária de Palma, em Cabo Delgado, desapareceu no dia 7 de abril em circunstâncias por apurar. Depois das autoridades policiais terem admitido a possibilidade do jornalista ter sido morto, quase 3 meses depois, os telemóveis de Baruco voltaram a ter sinal e a família estranha demora na investigação para sua localização. Juma Baruco, irmão do jornalista, diz que comunicou às autoridades policiais quando os telemóveis de Ibrahim Baruco voltaram a ter sinal entre os dias 10 e 11 de junho, quase 2 meses depois de estarem desligados.
E depois de chamar o número, eu liguei para
ao técnico do Cernic.
Então
havia dito que ele ia fazer um trabalho. Dali ainda não disse nada.
Neste caso, a família está preocupada com esse tipo de silêncio das autoridades.
Exatamente, exatamente. Eu fiz a denúncia, mas até agora não há nenhuma informação. Estamos preocupados. O tempo está a passar muito.
E além da Cernic, voltou a falar com o procurador, com a procuradoria, com...
Cernic, técnico Cernic.
Explicou a Voz da América, Juma Baruco. A Voz da América tentou em vão contactar o Custo Guta, porta-voz do Comando Provincial da Polícia de Cabo Delgado, através dos números habituais para a comunicação com a imprensa. Ernesto Nhanali, diretor executivo do MISA, Organização de Defesa da Liberdade de Imprensa, disse que a organização continua preocupada com o esclarecimento do caso do desaparecimento do jornalista, estando em curso um novo inquérito que deverá estar concluído na próxima semana.
Estou à espera do relatório, mas espero receber o relatório dentro de uma semana.
Várias organizações internacionais, incluindo a Ministria Internacional, a Human Rights Watch e a União Europeia, manifestaram já o seu repúdio com o desaparecimento do jornalista e pediram às autoridades moçambicanas o esclarecimento do caso. André Batista, para a Voz da América.
Obrigado, André. De Angola, as novidades com João Santa Rita.
Vamos hoje começar em Luanda. O Tribunal Supremo vai decidir no próximo dia 9 a sentença de Zeno dos Santos, filho do ex-presidente Eduardo dos Santos, e dois outros acusados no chamado processo dos 500 milhões. Ontem, o Ministério Público de Angola pediu ao Tribunal uma pena de prisão não inferior a 10 anos para o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Valver Filipe, e de até 7 anos para Zeno dos Santos, bem como para o empresário Jorge Gaudêncio Sebastião. O pedido foi feito nas alegações finais do julgamento, no caso dos 500 milhões, em que aqueles três arguídos foram acusados de crimes de tráfico de influência, branqueamento de capitais e burla por defraudação. A transferência era uma espécie de pagamento avançado para uma empresa criada pelos arguídos, a fim de montar uma operação de financiamento para Angola no valor de até 30 mil milhões de dólares. A acusação pediu ao tribunal para ignorar uma carta do antigo presidente Eduardo dos Santos, em que este confirmou ter dado ordens para a transferência. Um dos advogados de defesa, Sérgio Raimundo, considerou infundada a acusação aos réus do crime de peculato e de branqueamento de capitais, afirmando que o montante em causa nunca saiu do controle do Estado angolano e o mesmo estava depositado numa instituição fiduciária. O Ministério Público pediu também que os arguídos indemnizem o Estado angolano.
Acompanhe a partir de Washington, D.C., a emissão vespertina da Voz da América em português. Estamos já 1 de julho de 2020. E antes de falarmos do impacto da Covid na economia moçambicana, a atualização, pelo menos em termos de números da situação da Covid em alguns países de língua portuguesa. Cabo Verde confirmou hoje mais 40 pessoas infectadas pelo novo coronavírus nas ilhas de Santiago e do Sal, elevando o acumulado desde 9 de março a 1.267 casos. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 14 infecções pelo novo coronavírus, que elevam o total para 903 casos positivos. Em Angola, o secretário de Estado da Saúde Pública revelou ontem à noite mais 8 casos da Covid-19, incluindo mais 12 óbitos, aumentando o total de infecções para 284, dos quais 13 resultaram em morte. Covid-19 faz retrair o fluxo de investimento direto estrangeiro em Moçambique. A Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, APEX, diz mesmo que 2020 vai ser um ano sombrio. Reporta Francisco Júnior.
De janeiro a maio de 2020, o investimento total feito em Moçambique rondou os 650 milhões de dólares americanos, sendo que mais de metade desse valor, ou seja, cerca de 340 milhões, aplicados por via de reinvestimentos de capitais de empresas já instaladas no país nos anos anteriores.
Praticamente o que temos são adendas, são investidores que já estão aqui em Moçambique e que aumentam o investimento. Não temos registro significativo de investimento que vem de fora.
Nos últimos 10 anos, foram cerca de 33 bilhões de dólares americanos de investimentos aprovados pela Agência para a Promoção de Investimento e Exportações. Em 2019, o investimento direto estrangeiro registado em Moçambique foi da ordem de 4 bilhões e 500 milhões de dólares americanos. No primeiro semestre deste ano, os três países que mais investiram em Moçambique foram a Nigéria, Maurícias e África do Sul. A Agência para a Promoção de Investimento e Exportações está muito preocupada. Diz que 2020, tudo indica, vai ser um ano mau para os investimentos.
Infelizmente, não temos a certeza do que é que vai acontecer este ano, em 2020. Primeiro, porque o próprio fluxo em termos de investimento é muito baixo. Segundo, a causa principal é a pandemia que todos conhecemos. Portanto, o ritmo de crescimento pode-se prever que não vamos atingir acima de 2 bilhões de dólares de investimento aprovado, a não ser que haja milagre.
Lourenço Sambo, diretor-geral da APEX, Agência para a Promoção de Investimento e Exportações, de Maputo para a Voz da América, falou Francisco Júnior.
Nos últimos meses, a pandemia do novo coronavírus trouxe complicações nunca antes encontradas nas campanhas presidenciais americanas. As campanhas de Donald Trump e Joe Biden tiveram que mudar as suas estratégias e depender da tecnologia para angariar fundos e estabelecer ligações com potenciais eleitores. João Santa Rita.
Desde que a pandemia interrompeu a vida normal em redor do mundo, a internet tornou-se num meio vital de trabalho, entretenimento e de campanha política.
Isto é uma situação sem precedente e sem a capacidade de se enviar organizadores e voluntários porta a porta do eleitorado, as campanhas tiveram que fazer uso da criatividade.
Nas redes sociais, Joe Biden tem estado a usar o Instagram para conversas ao vivo com as pessoas com influência nos mídias e com celebridades. A campanha de Trump começou a realizar emissões diárias de talk shows com um apresentador e convidados proeminentes, incluindo membros da família de Trump. Nas redes sociais há também anúncios. Outro dos meios das campanhas tentarem apelar aos eleitores. O anúncio pede que enviem as suas moradas de e-mail, que podem ser ouro para uma campanha digital.
Com isso, podem começar a ter um perfil de quem você é na realidade e depois, potencialmente, poderão juntar isso a outros dados que possuem sobre esse endereço de e-mail.
Com a informação sobre potenciais apoiantes, como idade e género, as campanhas criam anúncios no Facebook, que tem como alvo um grupo demográfico específico do eleitorado.
Temos continuamente muitos anúncios no Facebook. A nossa equipa para as mídias digitais diz-nos que é como ter um volume alto de negócios na Bolsa de Valores. Fazemos uns tantos anúncios e aqueles que têm bons resultados recebem mais financiamento e continuamos a colocá-los nas redes sociais e os outros que não têm tanto sucesso são retirados.
Um grupo que apoia Biden tem também anúncios em plataformas não tradicionais.
Nós vamos alcançar eleitores em aplicações como Hulu e Roku. Vamos alcançar eleitores em dispositivos para jogos como o Xbox.
Ambas as campanhas têm também as suas próprias aplicações ou apps. Para envolver os apoiantes, a aplicação de Donald Trump aparece como um jogo em que se pode ganhar pontos. Em 2020, quando muitas pessoas veem a política como entretenimento, as campanhas estão a tentar encontrar potenciais eleitores onde eles estão, no mundo digital.
Na Rússia, está prestes a terminar uma semana de votação nacional para mudar a Constituição do país. O Kremlin foi forçado em abril a adiar o período de votação quando instalou o surto do novo coronavírus. Ana Guedes.
A votação na Rússia para alterar a sua Constituição foi concebida com algo para todos. Os anúncios eleitorais promoviam a proibição do casamento homossexual para atrair os conservadores sociais, enquanto promessas de melhores cuidados de saúde e educação se destinavam a atrair as famílias trabalhadoras. Há até algo para o presidente Vladimir Putin. Uma redefinição dos limites do prazo abre as portas para o líder russo prolongar a sua governação até 2036.
embora alguns digam que é um benefício menos mencionado, como refere Vladimir Milói, da oposição.
Nunca mencionado, nem mesmo uma palavra. Acho que o conhecimento público sobre a extensão do prazo de Putin é limitado.
O presidente Putin diz que a reforma constitucional, se aprovada, garantirá a estabilidade política, evitando disputas sobre o seu possível sucessor para se concentrar em questões mais prementas.
É sobre a principal lei, a Constituição, que é o princípio-chave para viver no nosso país, para as nossas vidas e as vidas dos nossos filhos. Mapeará as principais salvaguardas legais e judiciais.
Mas alguns dizem que a pressa do Kremlin em garantir o futuro de Putin por entre uma pandemia global reflete as perspectivas políticas e económicas sombrias provocadas pelo vírus. Dmitry Orashkin é analista político independente.
A situação econômica degrada-se e não vai melhorar nos próximos 3 meses. Pode levar até meio ano ou mais para voltar ao ponto em que estávamos antes do vírus. Então, Putin tem pressa.
O Kremlin prolongou a votação por uma semana e tomou precauções extras para manter os eleitores seguros e socialmente distanciados. Nas assembleias de voto, obrigatório o uso de luvas, máscaras e a verificação da temperatura. Andrei é residente de Moscovo.
Hoje em dia é difícil garantir a segurança, mas com o equipamento de proteção, a votação decorre muito bem e devemos fazer nossa escolha, ser ouvidos.
Mas os especialistas em saúde preocupam-se com um pico de infecções após a votação. Há casos que podem sobrecarregar rapidamente os hospitais regionais que já se encontram esgotados. Anastasia Vasilieva é diretora da Aliança Médica.
O nosso governo e as autoridades não pensam na saúde da população. Eles pensam nas suas ambições políticas.
A Rússia aproxima-se dos 650 mil casos de coronavírus, ficando em terceiro lugar no ranking global, logo atrás dos Estados Unidos e Brasil. Isso não impediu Putin de avançar com as comemorações para marcar o 75º aniversário da vitória soviética sobre a Alemanha nazi. A parada militar, atrasada, com milhares de soldados, sem máscara, marchando na Praça Vermelha, teve finalmente lugar na semana passada. Mas, como voto constitucional, é uma aposta indissociável do coronavírus, no qual o sucesso pode ser julgado não pelos votos ou pelos tanques, mas pelo número de infecções que poderão ocorrer.
Caminhando para o final, novamente, o João Santa Rita e o desporto.
Página desportiva, vamos começar com Eduardo Camavinga, o jovem franco-angolano, nascido em Cabinda, tem apenas 17 anos de idade, joga no Rennes, em França, e é cobiçado pelo Real Madrid. A sua venda para o clube espanhol estava dada como certa, mas agora o presidente do Rennes disse que os 80 milhões de euros oferecidos pelo Real Madrid não chegam. Nem pensar nisso. Florian Maurice, diretor do Rennes, disse que, na verdade, nunca houve do Real um interesse real por Camavinga. 80 milhões? A resposta é não, disse Maurice. Vamos ver se o Real aumenta a parada ou se Camavinga vai continuar no Rennes. Ele nasceu em Cabinda, mas foi para a França com apenas 2 anos de idade. Real Madrid está, entretanto, mais próximo de destronar o Barcelona do título de campeão de Espanha. Isto apesar de não ter jogado ontem. Mas o atual campeão, o Barcelona, voltou a empatar, desta vez em casa, desta vez novamente a 2 golos. Lionel Messi marcou o seu golo 700 da sua carreira, mas não chegou. Jogo de 3 penaltis, 1 para o Barça, 2 para o Atlético Madrid. Se Real Madrid vencer amanhã contra o Getafe, aumenta a sua vantagem para 4 pontos. Depois disso, com 5 jogos por disputar, o Barcelona terá que vencer todos os seus restantes jogos e o Real Madrid terá que perder pontos em 2 jogos para perder o campeonato. E o Barça tem calendário mais difícil. O seu próximo jogo é contra o Villarreal. Creio que o Barcelona está prestes a dizer adiós ao campeonato. Como dissemos, Messi marcou o seu golo 700 da sua carreira e juntou-se a um grupo muito pequeno dos maiores goleadores da história. A lista é comandada por Pelé, com 1.279 golos, seguido de Joseph Bichan, com 805, e Romário, com 772. Mas nos jogadores ainda ativos, quem comanda é Cristiano Ronaldo, CR7, com um total de 728 golos em 1.005 jogos, Messi tem 700 em 862 jogos. Seguem-se Zlatan Ibrahimovic com 540, Luís Soares, 472, e Robert Lewandowski, com 466 golos. Ontem, em Itália, Cristiano Ronaldo marcou mais um golo na vitória do Juventus sobre o Genoa por 3-1. Juve está mais próximo do campeonato, tem 4 pontos de vantagem sobre o Lazio, mas ainda faltam 9 jogos. Em Portugal, hoje o Sporting vai procurar aumentar a vantagem na luta pelo terceiro lugar. Joga em casa contra o Gil Vicente no jogo que encerra a 29ª jornada da Primeira Liga Portuguesa. Ontem o Braga perdeu num jogo de muitos golos, perdeu por 4-3 com o Rio Ave, e embora se mantenha em quarto lugar, é agora perseguido de perto pelo Rio Ave, que tem menos 3 pontos. O treinador do Sporting de Braga, CC, Custódio Castro, pediu a sua saída do cargo que ocupava apenas desde março, quando Ruben Amorim deixou o Braga para o Sporting, que desde então não perde. Os Leões, que registram 3 vitórias consecutivas no campeonato e ainda não perderam com Ruben Amorim, vão procurar aproveitar, portanto, a derrota do Sporting de Braga para aumentar a vantagem na luta pelo terceiro lugar. Se ganhar, fica com 5 pontos de vantagem sobre o Braga.
Em destaque nesta segunda parte da nossa emissão, em termos de notícias, Exército da Etiópia patrulha Addis Abeba, a capital, após aumento da violência entre grupos étnicos. Comissão Eleitoral da Rússia anuncia a vitória de Vladimir Putin no referendo constitucional. Trump nega ter sido informado que a Rússia estava a dar recompensa a guerrilheiros afegãos para matarem americanos. Com estas notas, ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina deste 1 de julho de 2020. E 20, um grande abraço do Mariano Bartomeu na produção e Diamante Miguel ao microfone. Promessa de cá voltarmos amanhã para mais notícias. Boa noite.
Esta é a Voz da América, transmitir a sua emissão vespertina em português a partir de Washington. Hoje é quarta-feira, 1 de julho. Aos microfones, Álvaro Lugero Andrade. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modelada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local da Voz da América em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com e pode acompanhar-nos no computador, no telemóvel e no tablet. Também nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube. Pode seguir-nos em voaportugues. E se quiser falar connosco, pode fazê-lo a qualquer momento do dia através do nosso WhatsApp. Anote o nosso número, é o mais um 908-652-4584. A produção é do Léo Sarrilo, edição e apresentação Álvaro Lugero Andrade. Títulos de atualidade, Exército Etíope patrulha Addis Abeba após aumento de violência entre grupos étnicos. Comissão Eleitoral da Rússia anuncia vitória de Vladimir Putin no referendo constitucional. Donald Trump nega ter sido informado que a Rússia estava a dar recompensas a guerrilheiros afegãos para matarem americanos. Voz da América, quarta-feira, é dia de agenda africana. Mais à frente, vamos abordar as crises políticas cíclicas em São Tomé e Príncipe. Mas primeiro vamos atualizar dados da Covid-19. Cabo Verde confirmou hoje mais 40 casos pelo novo coronavírus nas ilhas de Santiago e do Sal, elevando o acumulado total desde 19 de março a 1.267 casos. Em comunicado, o Ministério da Saúde acrescentou que no Conselho da Praia, na capital, principal foco da doença, registaram-se mais 30 casos de Covid-19, enquanto na Ilha do Sal houve mais 5 infecções. Há 621 casos ativos em isolamento e 15 óbitos, enquanto 629 casos são dados como recuperados. Moçambique registrou nas últimas 24 horas mais 14 infecções pelo novo coronavírus, que levam o total para 903 casos positivos, mantendo-se com 6 mortos, anunciou o Ministério da Saúde em nota. Esses novos casos foram nas províncias de Maputo, Nampula, Zambézia, Sofala e também na cidade de Maputo. Em Angola, o secretário de Estado de Saúde Pública revelou ontem à noite mais 8 novos casos de Covid-19, incluindo mais 2 óbitos, aumentando o total de casos para 284, dos quais 13 resultaram em mortes. Enquanto isso, na Guiné-Bissau, os dados não foram atualizados desde anteontem, mantém os 1.654 casos infectados, com 29 mortes, enquanto São Tomé e Príncipe, cujos dados não são atualizados desde a passada sexta-feira, tem 712 casos, dos quais 13 óbitos. Em todo o continente africano, há 10.102 mortes em quase 405 mil casos.
Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
Voz da América, emissão vespertina em português, é dia da agenda africana. No Parlamento santomense, ontem, a ADI, o principal partido da oposição, anunciou que vai convocar o Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus para responder a denúncias de má gestão dos fundos destinados à luta contra a Covid-19, principalmente as medidas de prevenção e mitigação dos efeitos da pandemia. A ADI disse que os mais de 15 milhões de euros disponibilizados pelos parceiros internacionais para o combate à pandemia estão a ser desviados para projetos desnecessários e compras duvidosas de equipamentos. Críticas semelhantes foram feitas quando a ADI era poder e o MLSTP-PSD, hoje no governo, estava na oposição. No seio dos partidos políticos, vimos no passado grandes cisões. O atual partido no poder, o MLSTP-PSD, e a ADI na oposição, tem hoje um presidente reconhecido pelo Tribunal Constitucional, mas a maior parte dos dirigentes e militantes segue ordens de Patrice Trovoada, antigo primeiro-ministro, que deixou o país logo após as eleições de outubro de 2018. Para entender a crise atual e o que observadores chamam de crises cíclicas, falei com dois conhecedores da realidade política e social de São Tomé e Príncipe. O comentador Alcídio Montoya e o analista e presidente do Fórum da Diáspora São Tomense, João Viegas. Alcídio Montoya começa por falar sobre a crise atual e a sua origem.
A situação política de São Tomé e Príncipe sempre foi caracterizada por muita tensão política. São tensões que são permanentes e as crises quase já não são levadas a sério pelas pessoas, o que é mau. O que é mau do meu ponto de vista, porque isto transforma, faz com que a crise seja endémica. Atualmente, o que é que se passa? O governo atual tem uma base de sustentação no Parlamento, que é uma base muito frágil. Portanto, tem uma coligação de três partidos, por assim dizer, o MLSTP, o PCD e o PCD-UDD, portanto, que sustentam esse governo. Portanto, é uma maioria extremamente frágil. Muito frágil porque em relação ao partido ADI, que foi o partido mais votado nas anteriores legislativas, creio que a diferença de deputados anda à volta de um ou dois deputados no máximo. Uhum. Portanto, estamos a falar de um governo com uma base de sustentação muito frágil e que foi criada, essa base de sustentação foi negociada a correr para, enfim, travar, ou para melhor, evitar que o ADI continuasse no poder. E, portanto, podemos chamar que foi uma coligação, por assim dizer, negativa. Uma coligação negativa para impedir que o ADI permanecesse no poder. E, portanto, uma coligação que é feita nestas condições, nestas bases, tem as suas fragilidades próprias. E as fragilidades têm vindo ao de cima, nomeadamente em algumas situações, como é o caso agora com o Covid-19, em que, digamos assim, o governo não se mostrou coeso, nomeadamente no que diz respeito ao, digamos, ao Ministério da Saúde. Precisava-se de uma liderança mais forte, mais concisa, por assim dizer. E isso estava lá no governo e sente-se a necessidade de uma remodelação governamental que se considera premente. Há ministros cujos desempenhos estão muito aquém daquilo que era desejável, mas isso também já se antevia a priori, porque os ministros não foram indicados, do meu ponto de vista, o governo não foi constituído com base, enfim, na competência das pessoas, mas sim com base no poder político das pessoas que nomearam estas pessoas para os cargos políticos. Ou seja, foi um governo muito cozinhado e, quando assim acontece, as fragilidades no desenvolvimento da governação vêm ao de cima. E é o que está a acontecer.
Como disse, essas crises são cíclicas. O que está por trás? O São Tomé e Príncipe, apesar de não ter golpe de Estado, mas vê-se que um governo não tem um mandato tão tranquilo, naturalmente. Né? Há muitas coisas que, às vezes internas, dentro do próprio governo, às vezes externas, com uma pressão forte popular ou da oposição.
Quer dizer, nós podíamos recuar há 500 e tal anos atrás,
sim.
Desde digamos, a criação da cidade de São Tomé, se formos a ler a história de São Tomé e Príncipe, a instabilidade sempre fez parte, digamos assim, do percurso social em São Tomé e Príncipe, mesmo enquanto província ultramarina de Portugal, ou colónia, por assim dizer, sempre foi uma das características de São Tomé, digamos assim, a instabilidade governativa, porque inclusive os próprios governadores, por causa da insolubilidade do clima, não duravam muito tempo. Portanto, isso criava sempre algum vazio de poder. Só já no século XIX e XX é que começa a haver maior estabilização do poder. Com a independência e o Partido Único, também as coisas ficaram mais ou menos por força da ditadura, obviamente. Numa ditadura, enfim, a estabilidade está garantida. Com o advento da democracia, obviamente que essas instabilidades, portanto, essas pressões no sentido da estabilidade vieram ao de cima e têm gerado toda essa crise governativa que tem enfim, assolado São Tomé e Príncipe nos últimos 20 e muitos anos. Há todo um background socioeconómico, sociopolítico por detrás dessa instabilidade, mas há um fator que é também muito importante, que tem a ver com a própria dimensão, com a pequena dimensão do país. Estamos a falar de uma sociedade em que quase todos se conhecem, não há uma, digamos assim, não há uma distância muito grande entre os governantes e os governados. Qualquer pessoa conhece dois ou três ministros, pelo menos, dá-se bem com pessoas bem colocadas, no, digamos, por assim dizer, no poder. Isso gera algum excesso de proximidade entre os governados e os governantes. A gente não concorda com essa abordagem, mas eu digo sinceramente que há demasiada proximidade, o que faz com que os governantes não tenham grande margem de manobra para tomar decisões. Porque as pessoas criam expectativas de conseguir determinados postos na administração pública, e quando essas expectativas não são concretizadas, pois, enfim, tornam-se anti esse governo, anti aquele governo. Nos partidos políticos não há nenhuma distinção ideológica entre os partidos em São Tomé e Príncipe. O que argumenta as pessoas, sobretudo, é interesses de grupo. Porque, inclusive, diz-se que não há consenso sobre os desenvolvimentos de São Tomé e Príncipe. Eu acho que há até muito consenso sobre o que se fazer com o país. O problema é que cada grupo entende que deve ser ele a concretizar esses desidratos, a levar a cabo esses objetivos. E é isso que cria toda essa instabilidade, porque cada um quer ser ele, ou o grupo a que ele faz parte, a liderar todos os processos. Porquê? Porque é através desses projetos e não sei o quê que se consegue, digamos, os bens materiais, financeiros, não só, para distribuir entre, por assim dizer, os argumentados daquele grupo de amigos, por assim dizer.
Frente a este background que acaba de dizer, frente a essa análise da situação atual, alguns alicerces podiam ser criados para uma relativa estabilidade, permitisse eventualmente mandatos mais tranquilos por parte dos governos e de per si, também na admissão pública e também nos programas do governo.
O que acontece em São Tomé é que só ocasionalmente, muito pontualmente, é que houve maiorias absolutas no seu partido. Portanto, o que tem levado à criação de governos com base em coligação de partidos. E isso fragiliza muito a governação. E essas coligações são coligações, têm sido coligações muito frágeis. Não temos tido sorte, por assim dizer, de haver maiorias absolutas. E nas situações em que tem havido maioria absoluta, tem havido muitas queixas de prepotência, de abuso de poder por parte dos governos maioritários. E isso leva com que as pessoas, o eleitorado, não privilegie muito a questão da estabilidade e prefira a instabilidade a governos demasiado musculados. Só que isso também, entramos num ciclo vicioso. Porque, por um lado, as pessoas não querem governos muito musculados, mas também não querem instabilidade. Portanto, há aqui um problema que tem que ser resolvido, não sei como resolvê-lo, mas de facto concordo consigo que São Tomé e Príncipe precisa trabalhar no sentido de encontrar governos estáveis que permita que os privados possam investir com serenidade e segurança no país. Portanto, creio que os políticos deviam criar entre eles, enfim, algum consenso, alguma linha de compromisso daquilo que podem ou não fazer em termos daquilo que é ação política. Porque acho que também, por vezes, as pessoas excedem-se naquilo que é o combate político e vão para além daquilo que é, no ponto de vista, razoável.
Tal como Montoya, o também analista e presidente do Fórum da Diáspora São Tomense, João Viegas, aborda a crise atual, que também afeta a oposição e que também está por trás das crises políticas nesses quase 30 anos de democracia.
Houve eleições e o partido ADI, que é o partido que elegeu mais deputados, acabou por não ter condições de formar governo, na medida em que o nosso Parlamento tem 55 deputados e é preciso uma maioria de 28 deputados. O ADI tinha 25 e conseguiu mais 2, só obteve 27. Os outros demais juntaram-se à volta do MLSTP, que era o segundo partido mais votado, que acabou por constituir governo e passar um orçamento e já está a governar há quase 2 anos desta parte. Portanto, este ambiente provocou até o abandono do país pela parte do líder do partido da oposição, o ADI, que entrou, por sua vez, também em um período de grande crise interna. Neste momento, há, em termos constitucionais, um líder que é reconhecido pelo Tribunal Constitucional. E há um outro que está no estrangeiro, que aparentemente é o mais reconhecido pelos militantes do partido. Este clima é pouco saudável e provoca mal-estar entre a oposição E o próprio, a maioria que governa o país.
Entretanto, este clima tem sido quase repetitivo, vamos falar desde a abertura, a partir de 1990, 91, 92, porque está na base desta instabilidade?
Bem, o que poderá estar na base do profundo desentendimento e da própria democracia, que é pouco saudável em São Tomé, do meu ponto de vista, prende-se com o facto dos principais autores políticos e de toda a administração em geral, ser constituído por pessoas que têm mais, eu diria, competência política que técnica. São pessoas que são carreiristas ou especialmente formadas e preparadas para trabalhar à volta dos seus partidos políticos. Quando há uma mudança de governação, em virtude dos taxos serem em menor número do que os candidatos a esses postos, há uma procura desenfreada de lugares confortáveis, tanto na administração central, constitucional e mesmo inclusive também na própria Assembleia. E isto provoca uma corrida grande e um mal-estar, porque não existe uma administração pública profissionalizada. É só ver que quando se mudam os governos de São Tomé, chega-se ao ponto de mudarem os diretores, quase todos, que vinham do mandato anterior, mesmo alguns, mesmo não estando no final nos respectivos contratos ou nas respectivas comissões de serviço, e até chegam ao ponto de terem pessoas muito, muito pouco experientes a exercerem funções de grande responsabilidade pela filiação política ou pela sua aptidão política ou pelo partido que representa. E depois, no caso atual em particular, como estamos em presença de uma coligação constituída por 4 ou 5 partidos, é preciso distribuir o bolo pelos tabuleiros todos. Isto cria um clima de gestão muito frágil, e que tem como consequência os grandes problemas económicos que o país tem.
Apesar dessa situação, apesar de também ser uma sociedade pequena, em que as pessoas se conhecem, têm acesso aos poderes facilmente, ou a pessoas do poder, etc., 2 ou 3 bases que deveriam ser montadas para que houvesse uma maior estabilidade política e que, mesmo saindo entrando outro partido, pudesse haver alguma continuidade de projeto ou de programas.
Um dos problemas, uma das razões do eu diria que do insucesso de uma gestão menos qualificada da administração do Estado em São Tomé, tem a ver com um meio muito pequeno, mudanças, são necessárias mudanças culturais, de atitude, de mentalidade e de comportamento a todos os níveis. Nós temos uma relação de familiaridade e de corresponsabilização ou eu não quero usar nepotismo porque nem chega a ser nepotismo. Portanto, quase todos os governos têm, as pessoas têm famílias, num ministro A, ministro B, ou ministro C, e depois há toda uma teia de contactos e de relações que torna bastante difícil também a administração do país. Portanto, há um clientelismo partidário que é levado ao extremo. Isto faz aumentar significativamente o número de funcionários públicos, por exemplo. O governo anterior, o ADI, terá aumentado o número de funcionários numa porcentagem bastante grande. Este governo atual está na mesma senda. Porquê? Porque o emprego, e sobretudo o emprego público, é utilizado como forma ou meio de remuneração, praticamente, para os militantes. Porque a grande parte das pessoas... E há uma ligação partidária muito acérrima na parte dos cidadãos. E então as pessoas fazem campanha política na expectativa de obterem dividendos. Outra é que tem que se colocar um acento tónico de competência e qualificação, tanto para as pessoas que vão para os cargos dirigentes, como para técnicos. Nós temos lá situações de autêntica aberração de pessoas não qualificadas que estão exercendo funções que a situação normais nunca o poderiam ter exercido. Mesmo até o nível da classe política do país, e sobretudo em concreto aos 55 deputados, nota-se um nível de prestação muito baixo, e em particular os da oposição, na medida em que os do governo tenham outro tipo de incentivos, outro tipo de alicerce, mas os da oposição fazem muito pouca política no sentido real da palavra, há pouco debate político e há pouca qualificação mesmo dessa classe política em geral. Por outro lado, também falta alguma autoridade de Estado também. Vocês devem ter ouvido um dia desses, nesta semana, umas vendedeiras no mercado, partiram o mercado todo. Isto não é normal num país democrático de Estado de Direito. Os mercados têm policiamento, polícia que acompanha o dia-a-dia quando há um clima de perturbação. Há alguma aceitação tácita e sobretudo os partidos quando são a governar com minorias têm dificuldade em tomar decisões duras para repor a ordem pública porque têm receio que essas decisões podem ter consequências nos seus votos. Por outra, também há pouca responsabilização e sobretudo a responsabilização política e criminal de atos de corrupção e de má gestão de bens públicos. E durante ainda este governo, mas não é só deste, os anteriores também, vem ao público muita informação sobre a má utilização de recursos públicos. E ninguém, portanto, muito pouca gente é responsabilizada ou pelo menos levada até aos tribunais. Portanto, aquilo anda pelas redes sociais e um ou outro jornal, mas depois não sai daí e as pessoas nem chegam ao ponto de serem demitidas dos seus cargos ou responsabilizadas em termos judiciais ou criminais para pagarem o desfalque que fizeram. Mas também é verdade que há um problema de falta de competência técnica interna em determinadas áreas e, em alguns casos até, eu diria que há um total desaproveitamento de quadros santonenses na diáspora, sobretudo aqueles que estão a desempenhar funções em áreas e setores de atividade em que o país necessita de assessoria técnica internacional, mas que é mais fácil reconhecer um quadro internacional português, cabo-verdiano ou de outra nacionalidade qualquer do que reconhecer esse mérito num São Tomé. Há uma dificuldade intrínseca em que é de preterir os quadros nacionais e temos vários exemplos. Temos gente de alto nível aqui em Portugal em vários setores de atividade, refiro-me em particular na área da saúde, médicos, enfermeiros, especialistas de saúde, na área da educação também, mas essas pessoas nunca são metidas nem achadas em programas de cooperação mesmo com o Estado português, quando chega-se a enrolar nessas consultorias quadros estrangeiros de menor aptidão técnica que os nacionais, porque do lado nacional, também é tudo o próximo plano, não parece haver essa vontade.
Crises políticas cíclicas em São Tomé e Príncipe foi o tema desta edição da Agenda Africana, em que tive como convidados o comentador Arcílio Montoya e o analista e presidente do Fórum da Diáspora Santomense, João Viegas. E quase no final desta emissão, João Santa Rita chega com o resumo das notícias.
Forças do Exército da Etiópia estão hoje a patrulhar as ruas da capital Addis Abeba devido a crescentes manifestações que se alastraram para a capital e que estão a provocar confrontos entre membros da etnia Oromo e outros. Pelo menos 50 pessoas foram mortas na região da Oromia após o assassinato de um cantor popular, disse um porta-voz da polícia. Entre os mortos estão manifestantes que acusavam as autoridades do assassinato e também polícias. Akalu Undessa foi morto a tiro na noite de quinta-feira, no que a polícia disse ter sido um assassinato, mas não deu outros pormenores. Ele pertence ao maior grupo étnico da Etiópia, Oromo, que há muito se queixa de estar excluído do poder. Resultados preliminares indicam que os eleitores russos aprovaram mudanças constitucionais que dão ao presidente Vladimir Putin a possibilidade de permanecer no poder até 2036. A Comissão Central Eleitoral disse que, com a contagem de 78% dos votos, 73% dos eleitores aprovaram as emendas constitucionais e menos de 26% votaram contra. Observadores independentes, jornalistas e mesmo alguns membros da Comissão disseram terem-se registado muitas irregularidades em mesas de voto. Hoje é o último dia da votação, que se iniciou a 25 de junho. O governo britânico anunciou que vai conceder direito de residência a cerca de 3 milhões de residentes de Hong Kong que poderão depois tornar-se cidadãos britânicos. Esses cidadãos de Hong Kong possuem documentos conhecidos como passaportes nacionais do ultramar. No passado mês de maio, o governo chinês tinha afirmado que isso viola a lei internacional e acordos assinados com a China. A polícia de Hong Kong deteve hoje 180 pessoas, entre as quais 7 acusadas de transgressão à nova lei de segurança nacional durante manifestações de protesto contra essa lei, que juntaram milhares de pessoas. As manifestações assinalaram o 23º ano da transferência de soberania do Reino Unido para a China e desafiam a nova legislação de segurança nacional aprovada ontem pela Assembleia Nacional Popular em Pequim. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou hoje notícias de que foi informado pelos serviços de inteligência de que a Rússia tinha oferecido recompensa a guerrilheiros talibã no Afeganistão para matarem soldados e cidadãos americanos. O presidente disse tratar-se de mais uma mentira do jornal New York Times e citou entidades militares americanas como tendo dito que não havia provas para comprovar a informação. O conselheiro nacional de segurança, Robert O'Brien, disse que o presidente tinha sido informado das alegações, apesar de anteriormente a Casa Branca ter afirmado que isso não tinha acontecido. Um senador democrata acusou o presidente de não cumprimento do seu dever. Entidades oficiais americanas dizem que a informação foi passada a todos os setores dos diversos serviços de inteligência e também a países aliados.
Falei contigo, eu assumo. Tu foste embora, eu entendo. Mas ficou tanto amor. Estou meio sem planos. Preciso ouvir. Ouvir que me queres. Sentir que ainda me queres. E não foi desta que acabou. Todos falam de ti, de como fui um bobo, te perdi por tão pouco.
E assim chegamos ao final da emissão de hoje, 1 de julho, da Voz da América.
De todos se despedem Léo Sarrilo e Álvaro Lugero Andrade. Boa noite, fiquem bem. Até amanhã.
This program has come to you.